A temperatura atingiu a marca dos 17 graus, você está acompanhando, conectado, ligado na informação. E ontem, né, foi comemorado o Dia Nacional da Extensão Rural. Esse trabalho é o foco e a missão da Emater. Nós queremos conhecer um pouquinho mais sobre este assunto e até valorizar a importância do crescimento, do desenvolvimento deste setor. A Denise Ferreira de Oliveira, que é chefe da Emater de Lagoa Vermelha, e o Josmar Veloso, que é técnico da Emater, estão aqui com a gente. Antes de mais nada, temos motivos de sobra para comemorar esses novos tempos, não é isso, Denise? Bom dia.
Bom dia, Paulo, bom dia, colega Josmar, bom dia aos ouvintes da tua rádio. Prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa rotina, nosso trabalho que realizando dentro da Emater.
Que bom, Josmar, bom dia.
Bom dia, Paulo, bom dia, colega Denise, bom dia aos ouvintes da tua rádio Cacique. Vamos trazer, então, algumas informações, né, comemorar o Dia da Extensão Rural e trazer alguns dados do município, né, da importância da Emater e dos anos que ela vem trabalhando no município, o trabalho que prestou durante esse tempo.
Estamos caminhando a passos largos nesse sentido, Denise?
Eu digo assim que a pandemia, né, foi o grande marco para a gente poder dar a virada, né, de chave aí de todo esse trabalho, né, para a gente poder fazer algumas reflexões sobre a extensão rural. Uhum. A grande missão do extensionista é fazer essa reflexão, ter esse tempo para a gente poder planejar junto com as comunidades, junto com o produtor, um caminho, um rumo, né, para a sua propriedade. Então, assim, esse tempo de, digamos assim, uma espécie de recolhimento até que foi para nós, mas assim, a gente não parou, né? Um recolhimento das atividades tradicionais que a gente vinha realizando. Mas, por outro lado, a gente se reinventou, né? Então, descobrimos que podemos fazer algumas atividades online ou virtual que funcionam também. Descobrimos que daqui a pouco a gente tem outras aptidões, né, principalmente aqui no nosso município. Dentro desse período aí a gente recebeu demandas novas, né, de pessoas que estão vindo, retornando para o rural e vindo com ideias novas, e aí a gente, né, dentro do nosso conhecimento, a gente consegue orientar essas pessoas para que elas voltem com qualidade de vida para o meio rural e consigam produzir melhor, com qualidade, e também nós aqui na cidade consigamos, né, nos beneficiar disso, que um produto bem elaborado lá no interior, ele vem para a cidade e com certeza, né, a gente tem aí um acesso a alimentos de melhor qualidade.
E essa reflexão, Josmar, que eu gostaria de fazer. As pessoas, na maioria que estão nos ouvindo, podem não viver isso, podem não entender disso, mas desfrutam disso. Então, o que é essa extensão rural?
Isso, quando a gente, né, imagina o município como um todo, é necessário a gente conhecer os dados do município, né, e eu acho que isso a gente tem um tempo específico, né, para planejar ações para que se gere esse resultado à população. Uhum. Então é importante a gente entender um pouco do cenário do município, né? Nós temos 1.034 estabelecimentos rurais em Lagoa Vermelha e 80% desses são agricultores familiares. Então, aí está o nosso público-alvo, né, a ser trabalhado, a ser estimulado e fomentado algumas ações. Por outro lado, temos um cenário que muitas empresas prestam assistência, que são os outros 20% dos produtores. Só que entendam, né, o seguinte número: esses 20% detêm quase a metade do território do município.
Olha aí.
Né, então, vejo que é importante você conhecer, né, o cenário onde você está inserido para que se possa planejar ações. Né? E é nesse cenário, se nós imaginarmos que esses 20% têm a maior parte do território, produzem soja, milho, trigo, né? Então são produtores estruturados. Se nós fôssemos dedicar o nosso tempo a esse público, né, nós teríamos várias empresas como concorrentes. Uhum. Então, ao contrário disso, a extensão rural ela vem justamente no sentido de atender esses 80%, que seria essa maioria, né, que são até estabelecimentos até 100 hectares, onde você tem que ter uma ação planejada e estimular ações, né? Nós temos, sim, hoje, se imaginarmos, temos duas formas de desenvolvimento: ou você puxa os que estão na frente, ou você empurra os que estão atrás, né? Então, o nosso trabalho, basicamente, se a gente for analisar, é empurrar os que estão atrás, porque é o pequeno produtor, é o que está iniciando, é estimular também o médio e grande produtor, né, em algumas atividades que contemplem a sua área, mas principalmente ir na essência, né? Então, ir numa propriedade em que você tem 3 a 4 hectares e que você tem que dali tirar o sustento da família, dali pagar o investimento e dali você levar um produto de qualidade até o consumidor. Então nós temos esse elo de ligação, nós somos muitas vezes consumidores, somos produtores e também temos que estar ao lado desse pequeno produtor, levando, né, a tecnologia, levando o conhecimento e também proporcionando a ele que consiga crescer, consiga desenvolver, consiga, né, ampliar sua área, sustentar sua família e gerar a sucessão, né? Acho que esse, digamos, é a essência do trabalho da Emater, é pensar no futuro, né? Como essa propriedade vai estar daqui a um tempo? Se continuar nessa atividade, ela tem futuro ou não, né? E a gente sabe que o mercado, ele é dinâmico, né? Então, hoje, muitas culturas como o grão no período de inverno, elas mudaram. Se nós analisarmos do ano passado para esse ano, nós dobramos a área de cereais de inverno. O porquê disso? Estimulado pelo preço do grão no produto de mercado.
Sem dúvida.
Então, algumas commodities, digamos assim, elas têm uma interferência direta do mercado. E a área que a gente trabalha, que, né, o serviço de extensão em si, na produção de alimentos, nós temos que interferir, né? É o nosso papel ir além, né, de simplesmente dizer, nós temos que implantar essa cultura. Não, nós temos que diversificar, né, e trabalhar com essa nova área, porque essa atividade vai te dar uma renda superior por unidade de área e vai lhe proporcionar, né, uma melhoria na qualidade de vida, como a Denise colocou, e um estímulo a que seus filhos fiquem na propriedade, que eles tenham renda também e que tenham a mesma, digamos assim, a mesma situação que um jovem da cidade. O jovem quer ter seu carro, quer ter sua liberdade, quer ter sua vida financeira independente. Então, nós temos que pensar nesse cenário como um todo e aí sim, né, buscar atividades de fomento nessas áreas, buscar conhecimento. Então, é desafiador para nós também, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando novas alternativas. E o cenário, ele vem mudando, mas algumas coisas ainda, né, se olharmos para trás, a gente só vem aprimorando, mas buscando sempre aumentar a produtividade.
Dá para dizer, Denise, então, que está dinâmico, mudando com muita frequência esse cenário e até sendo ampliado o leque?
Dá para dizer assim que a gente tem, nos últimos anos, ampliado bastante o nosso número de atividades, principalmente na questão de agroindústria, né? Nós temos aí a agroindustrialização de produtos, de principalmente de origem vegetal e animal, que eles vêm atender um mercado, né, consumidor muito grande. E assim ficou muito claro agora nessa pandemia a questão de quem produz alimento de qualidade, com padrão de qualidade, nunca vai ter falta de serviço, né? Tem a renda garantida. Então, assim, garantir, aí aliando essa fala do Josmar, da questão de melhorar o rendimento, melhorar a produção, melhorar a renda da família, automaticamente você melhora a qualidade de vida.
E a qualidade do produto faz o preço?
Com certeza, né? Porque você compra um produto para experimentar. Se esse produto é bom, provavelmente você vai procurar esse produto novamente lá na gôndola do mercado, né? Se esse produto ele já não atende o teu paladar, não atendeu às tuas exigências, provavelmente esse produto ele vai ficar na prateleira, né?
E, Josmar, nós tivemos surpresas nesse tempo, vamos fazer uma avaliação, uma retrospectiva. Houve daqui a pouco surpresas nessa caminhada, produtos que daqui a pouco se imaginou, não, mas aqui para a nossa região não vai dar certo, é muito difícil, pode não se concretizar, e que surpreendeu positivamente?
Olha, nós temos, né, algumas atividades inovadoras, né, que surgiram aí nos últimos tempos, porém a gente já vinha, né, com esse trabalho de estímulo, né? Então, né, um dos fatores é a piscicultura, né? Nós vimos há tempo trabalhando com açudes, né, com, né, a alimentação dos peixes, com dias de campo, né, e tivemos a grata surpresa, né, de um produtor, né, se dispor a montar uma estrutura de abate. Então, para nós está sendo hoje um dos, né, uma das atividades que vai ser uma inovação, né?
Que é o tijuco?
Isso. Nós produzimos, né, filé de tilápia, ou, né, poder abater um peixe com inspeção no município e atender a região, né, vai ser uma atividade inovadora, né? Eu acredito que isso é mérito de muitas pessoas. E atividades como essa podem vir a surgir também, né? Então, nós estamos planejando dentro do centro de treinamento alguns cursos, né, focados em áreas que nós consideramos que o município tem potencial para crescer, né? A própria amostra de vinhos, né, nós, a cada ano a gente vem percebendo que os produtores estão produzindo mais vinho. Né? E eu vejo assim, ó, que é algo que a Serra Gaúcha cresceu numa região, né, bastante, digamos assim, com um relevo acidentado, com propriedades pequenas, e que é uma atividade que agrega muito valor. Né? Então você produz o vinho, você pode produzir uma chimia com a sobra, pode produzir, né, uma infinidade de outros produtos, uma geleia, e ainda agregar valor à produção. Né? Então, em vez de você vender a uva para a indústria a R$1,50, você vender 2 litros de vinho a R$20, né? Não precisa ser, né, alguém que seja estudioso no assunto para perceber que o incremento de renda é muito grande.
Sim.
Nas outras áreas, da mesma forma. Digamos assim, na produção de queijos, a diferença entre você comercializar o leite e produzir o queijo, nós fizemos um estudo, aumentava 40%. Né, na renda da família. E isso possibilitou aos jovens a voltarem para uma propriedade. Então, são atividades que você tem que ter esses dados, tem que ter os números, né, e espremer os números para que eles nos mostrem o que eles estão apresentando.
Podem,
né,
dar de retorno. Denise, você também tem alguma outra que você gostaria de salientar, que é semelhante a essa situação?
Não, eu só acrescentar assim que eu sou natural de Lagoa Vermelha e assim, entrando em contato com os produtores daqui, a gente tem assim a ideia de que era o pecuarista familiar, né?
Certo.
E aí quando a gente, quando eu vim para Lagoa Vermelha, já vai fazer 5 anos que eu tô aqui, aí a gente começou a ver que tem um outro mundo, né, em Lagoa Vermelha. Então, esse mundo que tem aí o projeto, né, da questão do desenvolver o turismo rural, né, na nossa região, porque é uma região muito rica, é uma região assim, que a gente tem infinidades de paisagens naturais e temos um povo muito trabalhador no nosso interior.
O que falta para nós expandir no teu ponto de vista?
Olha, eu acredito que falta um pouquinho de empreendedorismo, né, o sentimento, o espírito empreendedor dos nossos produtores. Eu acho que assim, a nossa população, ela trabalha muito, mas às vezes a gente ainda não tem aquela capacidade, não desenvolveu ainda a capacidade de mostrar o lado bom.
É porque eu vejo assim, durante a pandemia, o que o pessoal procurava? Uma área rural.
Uma área rural.
Que fosse bonita. Muita gente foi lá para a região ali de Ausentes, Bom Jesus e tal. E sendo que, se a gente for a fundo, aqui tem lugares mais bonitos.
Exatamente. Né? A divulgação desses produtos.
E,
né,
explorar então, isso.
Explorar.
Da maneira certa.
Isso, exatamente. Então, agora até a gente está saindo daqui, indo fazer um convite, né, para o pessoal fazer parte da Associação de Empreendedores de Turismo Rural e dar uma alavancada na questão do Conselho Municipal de Turismo Rural.
Precisa,
porque assim, agora é o momento, né?
Nós não podemos mais estar esperando passar a pandemia. A pandemia está trazendo a possibilidade de daqui a pouco.
É oportunidade, né? É uma dificuldade, mas que está se tornando uma oportunidade.
Olha, Denise, obrigado, parabéns pelo trabalho todo que vocês vêm fazendo e que a gente possa continuar nessa caminhada de passos largos.
Muito obrigada, Paulo, e assim agradecer também a rádio pelo espaço e pela parceria já de longos anos, né? Para a gente poder também desenvolver o nosso trabalho. O rádio, para nós, é uma grande ferramenta de trabalho para a gente poder divulgar os nossos resultados, o nosso trabalho, e vida longa à Emater.
Com certeza, e continua contando com a gente. Josmar, obrigado também e parabéns pelo trabalho de vocês, viu?
Nós que agradecemos, Paulo. Eu acho que, né, fica como mensagem, né, da extensão, que a essência é você enxergar nas dificuldades uma oportunidade. Eu acho que é essa. E coloco isso também como a questão da nossa marca, né, que é aprovada a Lei Capital Nacional do Churrasco. Ontem eu comentava na sessão que eu ainda quero ver um produto de Lagoa Vermelha além do churrasco. Até eu brinquei que pode ter uma bolacha, um cookie sabor churrasco de Lagoa Vermelha. Talvez as oportunidades estão aí, né? Estão surgindo em meio à pandemia, em meio a situações adversas. Então, muito obrigado pela participação.
Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, gente. A Denise Ferreira Oliveira, que é chefe da Emater de Lagoa. Josmar Veloso, que é técnico da Emater, falando sobre o Dia Nacional da Extensão Rural, que foi comemorado ontem, mas a gente precisa comemorar todos os dias, porque esse crescimento está bonito. 8h46, um instante só, estaremos de volta.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
A Geomânica é especial.